Além dos Fatos.
Novo aplicativo de telefone celular com aparência sombria tomou a China de surpresa. Seu nome é Você Está Morto? O conceito é simples, você precisa fazer check-in a cada 2 dias, clicando em um grande botão na tela do celular, para confirmar que você está vivo. Se você não fizer, ele avisará o contato de emergência que você indicou, informando que você pode estar com problemas. O aplicativo foi lançado sem muito alarde em maio do ano passado, mas a atenção em torno dele explodiu nas últimas semanas. Muitos jovens chineses que moram sozinhos nas cidades do país baixaram e instalaram o aplicativo em massa. Com isso, Você Está Morto passou a ser o aplicativo pago mais baixado na China. Institutos de pesquisa indicam que em 2030 poderá haver até 200 milhões de pessoas morando sozinhas no país asiático, segundo o portal estatal chinês Global Times. Informações do site BBC News do Brasil.
Isso me gera colapso da humanidade. Você se considera uma pessoa solitária? Você que está me ouvindo aí? Agora! Às vezes gostamos de ter um tempo só pra gente, né? Às vezes até morar sozinho. Quem sabe? Mas até quando está tudo bem nos ausentarmos, ficarmos distantes das pessoas? Em que momento é importante nos alertar e mudar a rota? É o debate, é a conversa de hoje aqui no Além dos Fatos. Larissa Oliveira, posicionadíssima já por aqui para a nossa conversa. E ele também, pastor Gilmar Batistotti, com a sua elegância de sempre.
Como vai, Veri? Tudo na paz? Tudo bem com você? Tudo bem, Larissa?
Tudo bem, pastor. Graças a Deus.
Você sabe que a Organização Mundial de Saúde já considera isso um problema global. 1 milhão de pessoas morrem. Não sei se estava nos dados estatísticos que você apresentou ali. Você apresentou o aplicativo, né?
Isso.
E o indivíduo tem que entrar lá e dizer assim, estou vivo. Né? Mas 1 milhão de pessoas morrem resultado da solidão. Esse que você falou, que como é que é o caos da sociedade, como é que é? O colapso.
Colapso.
Social. Em realidade esse é um retrato da sociedade mesmo, né? Se você fizer uma análise, eu não sou um sociólogo, né? Mas se você faz uma análise da sociedade, isso é um retrato da sociedade. As famílias estão cada vez menores, as pessoas estão muito mais preocupadas em buscar os seus recursos, em estudar, em adquirir as coisas. Nós cada vez mais nos tornamos individualistas, a vida gira em torno de nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade que é existencialista, né? Então eu sou o protagonista. Diante deste cenário, velho, a gente vai vivendo a nossa vida, vamos se preocupando com a gente, se preocupando com os nossos recursos. E aí tem um fator, porque a classe, né, etária que mais sofre com isso são as pessoas idosas, né?
Verdade. Então, nem sempre é uma opção, né?
E a gente...
Quero ficar próximo das pessoas, quero distância. Nem sempre.
Nem sempre é, nem sempre
são levadas pelas circunstâncias.
Existem culturas, por exemplo, a cultura estadunidense, que é uma cultura normalmente que os pais, por exemplo, as pessoas idosas, elas ao longo da vida já vão até reservando recursos, aqueles que têm mais recursos, para viverem em casas de repouso. Essas casas de repouso, e a gente começa a absorver isso, né? Uhum. Você sabe que a cultura estadunidense, ela vai se espalhando.
Sim.
E esses dias até a gente teve uma discussão em sala de aula. Você começa a absorver essa cultura aqui e você acha que é o melhor, né? E vai se criando essa mentalidade. Mas nem todos têm condições, têm recursos para viverem nesses lugares. Então, realmente é um retrato do ambiente social. Uhum. A gente está vivendo isso. E né, é para a gente pensar, porque aqueles que são mais...
E o que parece mais contraditório muitas vezes é que essas pessoas solitárias muitas vezes estão cercadas de milhões de pessoas, né? em grandes centros urbanos, como Tóquio.
Exatamente,
por exemplo,
exatamente.
Aí, Japão,
e você sabe que países... China. Eu estava vendo, antes de vir para cá, estava assistindo algumas reportagens, alguns países que são experientes neste assunto de envelhecimento, como o Japão, que você citou, eles estão preocupados. Hoje, por exemplo, né, porque o indivíduo, as pessoas, mesmo no Brasil, né, velho, nós, as pessoas estão vivendo mais. Então, a gente tem uma população de idosos maior do que nós tínhamos. A média de vida tem subido aí a cada ano. Isso é uma boa coisa, né?
E o programa de hoje vem Larissa, pastor Gilmar Batistotti, ajudar, né, pessoas que estão muitas vezes nessas condições. Larissa, por isso que quinta-feira ela não falha.
Quinta-feira é o dia dela. Hoje
eu
cedo...
não sabia que ela estava, por isso que eu estava falando muito. Não sabia que ela já tinha chegado.
Não, é que a gente não...
Essa ela já está?
Tá com defeitos.
Aí ela está colapsada.
Eu achei que ela não estava, por isso que eu estava falando muito.
É que a palavra da moda é essa, o nosso outro monitor está colapsado.
Colapsado. Hoje cedo eu e o Davi estávamos...
Você está no colapso?
Eu estou estagnado aqui na expressão.
Desculpa, Lari.
Amanhã
não,
é outra.
Imagina. Hoje cedo eu e o Davi estávamos conversando antes de sair de casa, e aí ele perguntou, hoje é quinta, né? Hoje é dia da doutora Wélida, né? Ela vai estar mesmo? Assim, e a doutora Wélida, ela pode acontecer, é claro, né? Como que fala? Intercorrências, imprevisto. Essa palavra que eu queria, pastor, obrigado. Imprevistos acontecem, mas se depender da doutora Wélida, ela vai estar lá. Eu falei, ela é ponta firme.
Com imprevisto ou sem?
Olha, eu estava com dificuldades para vir hoje, mas como eu sabia que era
a doutora
Wélida e esse assunto...
Aí o senhor, não, calma.
Aí eu pensei...
Entendi, você encarou como aula, né?
Com certeza. Vou fazer consultoria, entendeu? Vou fazer consultoria.
Doutora Wélida,
ela está entre nós.
Seja bem-vinda.
Obrigada. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Vere. Boa tarde, pastor. Coisa boa estar aí de novo. E o tema hoje promete. Muito bom. Yes.
Pois é. Aí tem a nossa enquete, pastor.
Opa.
Eu sei que daqui a pouco você já ia perguntar.
Vamos lá.
Nossa enquete no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, para você participar com a gente. Eu te pergunto se você aí de casa se considera uma pessoa solitária. Olha só, atenção, solitária, não solidária. Porque tem um colega nosso aqui que falou, olha, ser solidário é uma característica do cristão. Uma pessoa que se diz ser cristão e não é solidário, então não é cristão. É verdade, mas o assunto
você
hoje é outro.
É verdade, mas você está sozinho nesse tema aí, viu?
Hoje é outro tema. E aí...
Não vamos te emprestar da doutora Wélida para falar disso
sozinho,
hoje, não.
Não fique sozinho, venha.
E aí, sobre ser solitário, né? 52% dos nossos ouvintes disseram que sim, que se consideram pessoas solitárias. Então, por mais que seja um pouquinho mais da metade... Eu acho que metade já é um número alto, né?
Verdade.
52% e 48% aqui disseram que não se consideram uma pessoa solitária.
50% se consideram?
52.
Se acham...
Uhum. 52 acham que são solitários.
E é possível que sejam rodeadas por pessoas que
sim,
não estejam...
Né? Às vezes então, há uma maçaneta... De outras pessoas.
Eu ouvi hoje uma reportagem muito interessante, doutora, que no Japão, que eu estava citando, cuidadores estão matando as pessoas com aquele cansaço do cuidado, porque eles estão vivendo muito, então agora estão... Olha que coisa...
Credo, agora que eu entendi, misericórdia.
Então, assim, por isso a preocupação de países, que esse é um país que tem uma experiência, né? Lógico que a solidão não está... Eu estou enfatizando aqui os idosos, porque é um grupo que sofre, né? Muito, mas a solidão pode atingir qualquer idade, né? A gente tem no Brasil problemas de jovens, né, que vivem também o problema da solidão. Então, é um negócio preocupante.
Pois é. Bom, doutora Wélida Dancini, para você que está acompanhando Além dos Fatos, ela está com a gente toda quinta-feira aqui no programa. Ela também é apresentadora da TV Novo Tempo, do programa Entre a Mensagem por Elas, né? quase que falei, isso, entre elas. A mensagem por elas. E você pode acompanhar o trabalho da doutora através do Instagram, @DRA, de doutora, Welida Dancini. Doutora, podemos começar então?
Você manda.
E o chefe?
Doutora, será que esse medo aí de morrer sozinho é um exagero? Ou a gente pode considerar que é um retrato real da sociedade que a gente vive hoje?
Larissa, eu queria muito dizer que é um medo irreal. Mas não, não é um exagero, porque é um reflexo que a gente vê de uma sociedade que está em decadência, um enfraquecimento dos laços comunitários. Então, cada vez mais a gente sente essa realidade presente, principalmente com, o pastor dizia aí sobre os idosos, mas hoje a gente vê que não são apenas os idosos que estão sofrendo com essa questão de solidão, embora seja uma classe aí, né, uma faixa etária que é bastante recorrente essa questão da solidão. Mas a grande realidade é que nós estamos nos tornando especialistas em coisas, ao passo que a gente está, enquanto sociedade, nos tornamos analfabetos em pessoas. Então, cada vez menos a gente tem se relacionado, cada vez mais a gente tem se afastado do outro, e esse caos aí da solidão e de pessoas adoecendo por causa da solidão tem se tornado cada vez mais recorrente.
Estava pensando aqui...
Essa é uma frase boa para a gente sublinhar, hein?
Tava pensando,
somos especialistas
em coisas.
Em coisas e analfabetos em
pessoas.
Isso me fez pensar numa situação que acabou me vindo aqui. Se eu estiver equivocado em relação a isso, doutora, por favor, se pronuncie, fique à vontade, né, para me colocar no meu devido lugar. Mas eu estava pensando o seguinte, as pessoas, coisas, né? E geralmente as pessoas que são acumuladoras, por exemplo, a gente já falou sobre isso aqui, são pessoas que estão sozinhas no ambiente. Numa casa grande ou num lugar pequeno, mas cheio de coisas ao redor e sem pessoas por perto. É uma característica também de pessoas solitárias?
Não é uma coisa. A gente não pode dizer que é uma característica, né, geral de todas as pessoas. Mas não é incomum a gente ver esse quadro, não.
Uhum.
Então, isso pode acontecer, até porque
pode
a gente vai,
né,
muitas vezes vai substituindo, né? Até pela ausência de pessoas, a gente vai colocando coisas, às vezes até animais, né?
Isso,
outro dia eu
também,
fui
também
fazer uma. Fui fazer uma trilha com meu marido, né? A gente gosta muito de fazer trilha e ir para a cachoeira. E a gente chegou numa cachoeira e para chegar na cachoeira tinha a entrada da fazenda e uma casa com 28 gatos. Gatos não, cachorros. E aí eu fiquei olhando, né, para aquilo e analisando, né? A gente tem cada vez mais substituído as relações humanas por coisas, por objetos, por projetos, por sistemas e por animais também. E tem gente que fala assim, é muito mais fácil de lidar com bichos do que lidar com pessoas.
Verdade.
E você me fez pensar numa coisa aqui que eu já vou fazer uma consultoria, porque hoje eu tive uma aula sobre existencialismo e a gente tem um pensador que ele define que o indivíduo ele se reconhece quando há a relação do, né, dele com o outro, o eu e o tu, do Martin Buber.
Uhum,
você já deve...
sim,
só que
sim.
Ele generaliza, ele fala sobre isso, que isso pode, não precisa ser especificamente um indivíduo, pode ser, por exemplo, né, um animal, né? Mas dentro da visão, né, que você tem, e dentro da visão psicológica, o indivíduo realmente ele se faz ou ele é nessa interação, somente nessa interação ele com outro ser humano, por isso a solidão, né? E o primeiro a propor, né, o eliminar da solidão foi o próprio Deus, né?
Não é bom que o homem esteja só,
né?
Pois é, Eu não acredito que seja só através do outro que a gente passe a se reconhecer.
Uhum.
Mas até porque hoje mesmo eu atendi uma paciente assim que está entrando em processo de alta. E assim, foi bem linda a sessão com ela, que a gente, ela falou assim, nossa, hoje eu tô muito, eu perguntei para ela, quem é você em relação à maternidade? E aí ela falou assim, hoje eu me sinto muito realizada na maternidade, porque eu sei que eu não dei para as minhas filhas um pai parecido com o meu, e porque eu não sou para as minhas filhas uma mãe parecida com a minha. Eu sou uma pessoa muito melhor do que aquilo que eu recebi. Então, veja, ela teve um referencial de paternidade e de maternidade que para ela realmente foi muito tóxico.
Uhum.
Mas ela aprendeu nessa relação a como se tornar uma pessoa melhor a despeito daquilo que ela recebeu. Então, às vezes, a gente vive em ambientes tóxicos, né? Essa relação do eu com o tu. E a gente acaba se tornando pessoas muito diferentes do que essa outra com quem a gente se relacionou. Então, sempre vai ter a nossa subjetividade, né? A nossa capacidade de fazer escolhas, não é só a influência que o outro exerce sim uma influência, mas eu tenho a minha capacidade de fazer escolhas e posso mudar esse paradigma que foi me colocado. E também a influência do Espírito Santo na nossa vida, quando a gente permite que ele entre e ele nos molde e ele conserte aquelas coisas que estão desajustadas dentro da gente. Então, eu acredito por esse viés aí.
É, você estava falando, estava pensando na ação divina, né? Nós cremos na ação divina, do, né? O sobrenatural, que me faz também a ter um olhar correto para mim mesmo, né? Quem eu sou, as minhas debilidades. E que depoimento lindo, né? Eu não sou a mesma pessoa que foram para mim, né?
Uhum.
E o pai dos meus filhos, né? No caso dela, né? Não é a mesma pessoa que, né? Que eu recebi como pai.
E que força, né? Há nisso, né? Como essa pessoa se fortaleceu naquilo que poderia enfraquecê-la.
Para ter, né? Percepção, né?
Ah, o mundo foi cruel comigo.
Não é fácil.
Exatamente.
Ter percepção.
Muita força.
É.
Uhum. Até porque são pessoas de muita referência, né? Pai
exatamente.
E mãe.
Uhum.
Então, e os dois, né? Logo os dois. Então, assim, e por isso que, assim, é uma das razões que eu sou, assim, apaixonada pela psicologia, porque quando eu me lembro das primeiras sessões com ela, a paciente que chegou tão fragilizada emocionalmente e agora saindo tão fortalecida, nossa, é muito linda a psicologia, ela realmente é divina.
Doutora, agora Oi. Eu queria falar sobre diferença de duas palavrinhas aí. Solidão e solitude. Porque assim, às vezes é gostoso, né, Veri? Tivemos um dia bem cansativo, agitado, só quero chegar em casa, deitar no sofá, ficar só eu mesma comigo, um pouquinho, sabe? E aí? Porque a gente às vezes precisa de um momento pra espairecer um pouquinho, né, doutora? E aí, me corri se eu estiver errada. Acho que esses momentos que a gente gosta de ficar sozinho, só um pouquinho, assim, só pra gente descansar a mente. Isso seria solitude? Queria que você falasse um pouquinho isso. Sobre a diferença de solidão para solitude e em que ponto a solitude pode chegar perto de se tornar uma solidão. De repente, a gente tem que criar um alerta ali.
Uhum. Olha só, Lari, a diferença fundamental entre solidão e solitude está na intencionalidade. Então, veja, o que é solitude? A solitude é o prazer que a gente está de estar com a gente mesmo. É quando a gente escolhe voluntariamente a passar um tempo sozinho para que a gente possa descansar, espairecer, se regenerar, fortalecer a nossa identidade ou até mesmo investir em algumas coisas para a gente, por exemplo... Quando você vai ler um livro, você está ali, né? A Lari é das minhas que gosta bastante de ler, o pastor também, aí o Vério, eu não conheço os hábitos de leitura dele, então eu não vou falar, mas esses dois que eu já vi. É um momento de solitude, é você e o livro E você está ali absorvendo esse conhecimento e é possível sentir prazer nesse período de leitura ali. Então, a solitude é essa ação voluntária de estar sozinho para você passar esse tempo com você, investindo, quer seja em descanso ou em conhecimento, alguma coisa para você. Já a solidão é uma imposição. Essa imposição ela pode ser real ou ela pode ser sentida. Quando é real? Quando realmente eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para me relacionar e sou eu e eu mesmo. Quando ela é sentida? Sentida é quando eu estou convivendo, às vezes a minha família está na minha casa, às vezes eu estou no meio de uma multidão, mas eu me sinto sozinha. Então, a solidão ela acaba gerando uma dor emocional que é decorrente da pessoa ela se sentir desconectada, mesmo quando ela está rodeada de muitas pessoas. Então, a gente tem essa distinção aí. E hoje a gente tem cada vez mais visto o aumento da solidão e cada vez mais a gente tem visto uma diminuição na solitude, porque a gente tem passado muito, a gente tem tido muita dificuldade de passar tempo com a gente mesmo e gostado de passar tempo com a gente vive fugindo desse momento com a gente.
E se a gente der exemplos bíblicos de solitude, nós percebemos que inúmeros personagens buscaram momentos de solitude que foram momentos de íntima proximidade com Deus, né? Comunhão, entrega. Então, todos nós, eu acredito, eu acho que isso vai diferenciar de personalidade para personalidade, doutora, assim.
Tem pessoas que a personalidade delas, mas elas gostam mais de estar sozinhas, mais introspectivas. Né, que são mais voltadas para dentro do que para o exterior. E tem também aquela possibilidade de quando você tem que estar sozinho, você pode transformar essa solidão em solitude. Vou trazer um exemplo. Eu viajo muito. E as minhas viagens, assim, começaram a ficar muito pesadas, porque você passa muito tempo nos voos, muito tempo no aeroporto esperando conexão, e eu sentia muito tédio. E para mim estava assim sofrido, porque sozinha ali, sem ter o que fazer. E aí eu decidi intencionalmente transformar a solidão em solitude. Foi quando eu comecei a, de forma mais intencional, programar o meu período de viagem. O que eu vou ler, o que eu vou ouvir, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever. Então, comecei a separar coisas que para mim seriam interessantes para fazer durante a viagem, para que as viagens não fossem tão sofridas para mim. E hoje é super curto fazer as viagens, porque é o momento em que eu vou ter a minha solitude ali, vou fazer algo que seja interessante para mim, ou vou descansar intencionalmente. Então, saiu dessa zona de tédio, de ter que estar sozinha. Então, é possível a gente transformar a solidão em solitude.
E eu acredito que no mundo que a gente vive tão acelerado, as inúmeras informações que a gente recebe, isso é benéfico para a gente, né? Isso é sadio, sabe? Eu estou lembrando aqui de Elias, né, que viveu dois momentos bem distintos de solitude. Né? Primeiro, quando o Senhor manda ele, vai para o ribeiro de Querite, anuncia que não vai chover, né, ao rei Acabe. Vai para o ribeiro de Querite, eu vou cuidar de você, eu vou dar comida para você. Né? Os corvos o alimentavam, até que secou, daí ele vai para a casa da viúva de Sarepta. E depois ele vai ter a confrontação. Né? Depois ele vai ter um cenário intenso, né? Dos 450 profetas de Baal lá, né? Com Jezabel. E aí Jezabel vai anunciar a perseguição. E aí ele vai cair num... Né? Posso dizer que num estado depressivo, assim, né? Porque ele vai... Né? Ele sai, quer morrer. E aí...
E é uma característica do depressivo, doutora, não é? Quando, depois de um momento intenso, um momento difícil.
E aí o anjo vai cuidar dele e ele vai passar um momento de reflexão, né? De profunda reflexão. Né? Então, Mas daí fica a sua pergunta, velho. Você fez a pergunta, eu só concluí aqui. De que o alto e baixo para o indivíduo... Que a gente tem esse alto e baixo e isso pode contribuir né, por uma...
É mais uma citação para concordância da doutora ou não, né?
Veri, a gente já está chegando no intervalo. Nosso primeiro bloco já foi embora.
Como assim, Larissa?
Já foi, Veri. Porque se a gente entrar em outro ponto aqui agora, a gente vai
aula
passar
boa,
no horário.
Aula boa é assim mesmo.
Como,
né?
como é que estão...
Nossa enquete? Nossa enquete agora mudou. 46% estão dizendo que sim, me considero uma pessoa solitária. E 54% que não. Então agora inverteu. Antes a maioria dizia sim, a maioria agora está dizendo não. A Adriana comentou
que
uma coisa...
Que ainda é um número bem alto. Ah,
sim, doutora, 46.
É metade, quase.
46. Metade. A Adriana comentou uma coisa interessante. Morar sozinho não significa solidão. Às vezes tem pessoas que sentem solidão, mesmo vivendo com muitas pessoas.
Exatamente.
Bora fazer um intervalo?
Vamos que a aula é boa e a gente não quer perder nada. Então a gente volta já para continuar.
Além dos fatos.
E a minha mãe que atropelou a cachorra.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre solidão, né? Como que o Veri comentou? Esse colapso.
É, a humanidade colapsando.
A humanidade está colapsando, solidão cada vez mais presente aí na vida das pessoas. E aí a gente entra num assunto muito importante também, que é como está dentro das casas, né? A Adriana comentou aqui antes do intervalo que tem muita gente que sente solidão mesmo estando rodeada de pessoas. E aí eu acho que a nossa nova revista aqui, Lar Doce Lar, entra como um guia fantástico para ajudar nesse ponto também. O que você acha, pastor?
Olha, aquilo que a gente falou lá no começo, né? Nosso ambiente familiar, né? A gente vê uma estrutura social que tem mudado o ambiente familiar. E isso tem trazido esses problemas que a gente tem, né? Alguns desses problemas, como é o problema da solidão. Então, cuidar do ambiente familiar, né? Ter essa proximidade, né? Lógico, estamos falando aqui de não de ambientes familiares perfeitos, mas ambientes familiares sadios, né? Eu, por exemplo, tive a alegria de conviver com os meus avós maternos dia a dia. A gente morava lá da casa dos meus avós e conviver com os meus avós paternos naqueles momentos especiais de férias, a gente ia para lá. Então eu percebo quanto isso foi benéfico para a minha estrutura emocional. Né? E vejo também a alegria dos meus filhos terem convivido também com seus avós. Então, como isso contribui? Porque a gente precisa resgatar esse ambiente familiar, né, Veri? Que é importante. Né? Ontem, os meus pais, lá em Santa Catarina, receberam a visita de amigos meus, né? Pessoas conhecidas minhas, que estavam passando por lá, mandaram mensagem, porque sabem que eu sou de lá. A gente quer visitar seus pais. Você precisa ver a alegria dos dois, né? Recebendo a visita de amigos meus.
Eu sei, né? Como é isso.
Então, esse ambiente é muito agradável. E o objetivo dessa revista é resgatar, ajudar famílias a serem famílias saudáveis, para criarem ambientes saudáveis, né?
Sim.
E a gente não se sentir sozinho. Lar Doce Lar é a revista que você pode pedir agora pelo 12981510081, meu amigo Veríssimo.
Perfeito! Muito bom, essa revista aí é um presente da Escola Bíblica.
Escreve Lar.
Isso, Lar.
Só isso.
Eu gostei, falei Lar.
Lar.
Hã? Ou Lar, ou Lar, como diria a Larissa. Exatamente. E a doutora Wélida. Então escreva aí no seu WhatsApp, no 12981510081. Mas pode escrever mesmo, que a gente fica feliz de saber que você está ligado aí, conectado, né? Com essa ideia de ter um ambiente saudável, legal para viver, que é o lar.
Antes da Lari fazer a pergunta, posso só citar um texto aqui, Lari, que eu ia ler?
Pode.
Ler.
Ah, inclusive eu tenho que mandar um abraço.
Ah.
Pode?
Manda um abraço.
Quero mandar um abraço para minha tia, tia Lu, tio Carlinhos. Eles estão acompanhando o Além dos Fatos, eu acho que pela primeira vez. Então eu quero mandar um abraço para eles. Ai, de mim.
De onde?
Aqui de Acari.
Ah.
Ai de mim se eu não mandar abraço pra minha avó, porque a tia Lu e o Carlinhos estão lá na casa da minha avó.
Então a avó está...
Beijo pra todo mundo.
A avó está discipulando lá, ouvintes do Novo Tempo, né?
Eu acho que sim.
Tornando...
É a avó, a mesma de ontem,
a
mesma ou a avó dos gatinhos?
A mesma de ontem. O tio Carlinhos é irmão dela.
Ah, tá bom. Eu ia citar aqui o Salmo 71, que é um salmo que eu gosto muito, muito, muito. Li esse salmo algumas vezes em aniversários de membros das comunidades onde eu fui pastor, que já tinham, assim, pessoas já... Né? Esse é a súplica de um ancião. Né? E aí, lá no verso 9, diz assim, não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Sabe, esse é um pedido que o salmista faz para Deus. Mas esse também é um pedido... Né, que é feito para o familiar, né? Eu sempre gosto de dizer assim, né, por favor, não me rejeites na minha velhice. Nós não temos, a nossa cultura ocidental, infelizmente, não é a cultura de apreciar, acolher, ou melhor, não é, não, tem perdido cada vez mais, acolher, sabe, amparar, respeitar e olhar para as pessoas que já viveram, né, mais do que a gente.
Quando as coisas são justas, isso caminha muito... A doutora pode até entrar na conversa aqui, ela deve, né, porque ela é nossa líder nesse assunto, mas às vezes passa muito pelo que se planta, né, também. Né? Às vezes você acaba plantando, formando o que você vai receber depois.
Exato.
Nesse aspecto.
Exatamente.
Acho que o texto ajudou nesse sentido.
Exatamente.
Estou refletindo.
Não, e tem isso.
E lembrar de situações também que...
É. Mas eu vou dizer, né, assim, quando o Espírito transforma o nosso coração, mesmo que talvez aquele, né, algumas pessoas, eu acredito, doutora, que elas vão criando seus ambientes de solidão, assim, a palavra não é proposital, né, assim, mas elas vão criando ao longo da vida uma desarmonia, e aí se isolam, né, ou são isoladas. Mas eu acredito, sabe, velho, que com o espírito cristão, mesmo aquele que, né, foi amargo, talvez, que a gente ofereça o nosso carinho. Né?
Exatamente. Né? Ofereça uma compreensão melhor da vida para essas pessoas.
Né? Exato.
Doutora Wélida, eu queria saber quais são os efeitos da solidão prolongada na saúde mental.
Olha só, a gente tem aí vários efeitos que podem, ou consequências, né, sintomas aí que podem desencadear a solidão prolongada. Por exemplo, a gente tem que entender primeiro que a solidão, ela é tóxica para o nosso cérebro, porque nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Como Deus diz lá, não é bom que o homem esteja só. Então, já que a solidão, ela é a solidão crônica, ela é tóxica para o cérebro, por quê? Porque ela vai aumentar os níveis de cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, o que pode desencadear ansiedade, depressão e até mesmo diminuição do declínio cognitivo. Intensificação do declínio cognitivo. Mas também existem alguns impactos físicos, como, por exemplo, a pessoa que vive nesse contexto de solidão crônica, ela tende a ter um enfraquecimento do sistema imunológico, enfraquece também, ou seja, tem um risco maior a desenvolver doenças cardiovasculares. E mentalmente, a pessoa ela pode começar a desenvolver uma visão distorcida de si mesma e do mundo também, o que faz com que ela tende a ficar mais hipervigilante às ameaças sociais. Então, essas acho que seriam as principais os principais efeitos aí dessa solidão mais prolongada.
Essa visão distorcida também pode levar, no caso, algumas dessas que a gente vê, de tirarem a própria vida?
Sim, sim. Com certeza. A gente tem um número preocupante de idosos nesse contexto aí de desistência da vida.
Sim.
Desistência da vida. Então, até essa visão de que estão sendo um peso, né, um fardo para as pessoas, para os familiares, para os cuidadores, às vezes, aquilo que eu falei lá no primeiro bloco, né, aquilo que a solidão que ela é sentida ou que ela é percebida, aquela solidão que existe mesmo, às vezes eu só percebo. Então, às vezes, o idoso, ele percebe que as pessoas estão ali, mas elas não queriam estar ali, elas estão cuidando, mas elas não queriam estar cuidando. Então, isso vem o desejo de não estar mais vivo para não ter que estar lidando com toda essa situação.
E a gente precisa desenvolver uma sensibilidade, né, doutora, para entender que ele tem limitações, vai ter limitações, né?
Uhum.
Não vai conseguir acompanhar talvez o mesmo ritmo que a gente queira acompanhar, que a gente gostaria, mas que ele não perdeu o seu valor por causa disso, né? Talvez esse seja o grande desafio que a gente tem, né? Que a gente acha que agora há uma inutilidade, né? E não é.
Sim.
Não, né? E a gente deve compartilhar isso, né? Para que ele não sinta, como você falou, não sinta assim, não, eu sou inútil, eu estou atrapalhando. Não é sobre isso. Né?
A minha sogra, ela completa agora dia 26 de fevereiro, ela completa 100 anos. E ela tem uma fala que ela repete com uma certa frequência, que eu nunca me esqueço. Ela fala assim, nessa altura da vida, a gente não está muito interessado em presente, o que a gente quer é presença.
Uau.
E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando, ah, vou lá visitar meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, sei lá quem, o que, que eu vou levar de presente? E eles não estão interessados em presente, eles não querem presente, o que eles querem é presença.
100 anos. 100 anos.
Isso.
Uau.
E quando a gente pensa, quando a gente fala sobre presença, a gente tem que voltar a refletir sobre um outro detalhe. Porque existem pessoas que elas estão perto geograficamente, mas longe emocionalmente.
Uhum.
Ao passo que existem pessoas que estão distantes geograficamente, mas estão marcando presença emocionalmente. Então, é possível a gente viver longe e ser presente, e é possível a gente viver debaixo do mesmo teto e ser ausente.
Uau.
E hoje a gente vive nesse contexto em que a gente tem cada vez mais estado perto uns dos outros, desfrutando das nossas ausências. Então, a gente tem que refletir sobre isso, porque a gente não nasceu para estarmos sós, precisamos uns dos outros, tanto geograficamente, essa presença física, mas principalmente essa presença emocional na vida do outro.
E tem um desafio, não sei se eu já comentei isso aqui, que quando a gente está junto deles, é entender as coisas que eles gostam de fazer, que são, na maioria das vezes, diferentes também das coisas que a gente gosta de fazer.
Uhum.
Eu, por exemplo, vou à casa dos meus pais e quero levar para lá, quero levar para cá, né? E não, nós queremos que você fique aqui, né? A gente quer que você coma a comida, a gente não quer comer no restaurante, né? A gente quer, né? E meu pai gosta lá de, né, que a gente fique jogando alguns jogos, né? Que a gente desfrutava isso na infância, né? E a gente fica ali de novo e a gente brinca e brinca, brinca. É isso que ele gosta de fazer, né?
Sim.
É, sabe? Então, é que a gente tenha também essa sensibilidade, porque aí a gente vai estar literalmente presente, né, doutora?
E a minha mãe gosta de pessoas, né? Você quer levar, leve onde tem pessoas, né?
É?
Gente que ela conheceu em algum momento, que vai fazer bem para ela.
É, interessante.
Pastor, a solidão afeta a espiritualidade?
Com certeza, com certeza. Quando a gente pensa, né, naquilo que a doutora citou, né, que está no livro de Gênesis, na criação, quem teve a percepção de que o homem precisava de interação foi o próprio Criador, né? Quando a gente lê, e eu cito aqui Gênesis, o capítulo 2 e o verso 18, não é bom que o homem esteja só, dar-lhe-ei uma auxiliadora, essa foi uma percepção divina. Agora, como que vai afetar a gente espiritualmente? Nós precisamos interagir e compartilhar aquilo que acreditamos. Uhum. Nós precisamos interagir e compartilhar aquilo que é nossa esperança. Por isso, é importante que comunidades, né, religiosas sejam um lugar de amparo. E hoje a gente tem nas igrejas adventistas um ministério que trabalha para ajudar, né? Estou falando aqui especificamente das pessoas idosas que se sentem sozinhas, mas que a gente amplie isso. Será que o indivíduo que entra numa comunidade religiosa? Quando eu estava pastor de comunidade, de igreja, eu sempre me preocupava com isso. O indivíduo que entra numa comunidade e vai embora e não se sente notado, percebido, amparado, isso não pode acontecer, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, porque ali a gente compartilha fé, ali a gente compartilha esperança, ali a gente abre o nosso coração, né, diante das frustrações que a gente tem, né? E nós crescemos espiritualmente quando interagimos, velho, com aqueles que são diferentes.
Claro.
Que não pensam do mesmo jeito que a gente, né? Que tem um jeito de olhar as coisas diferente. Nós crescemos, então vamos compartilhar, porque isso foi algo que Deus plantou em nós. Nós citamos aqui a diferença de personalidade, né? Algumas pessoas gostam de estar mais em ambientes de solitude, mas não de solidão. Como a gente diz, são coisas diferentes, né? A gente vê lá, por exemplo, Marcos capítulo 1, verso 35, que Jesus se retirava para orar, para estar no seu momento de solitude, mas Jesus vivia os seus momentos de interação e isso fazia crescer, né, na comunhão com o Pai também.
Doutora Wélida, agora o que o pessoal está perguntando é se existe uma fórmula para quem quer sair da solidão, para quem quer deixar de ser uma pessoa solitária. Existe uma fórmula para isso? Essa é a pergunta da Josiane.
Ok. Olha só, Josiane, o primeiro passo é você reconhecer sem julgamento, ou seja, admitir que você precisa de conexão com outras pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade com isso, né? De admitir que a gente precisa do outro, que precisa de se conectar com o outro. Depois, é necessário que a gente comece a fazer alguns movimentos nessa direção, de buscarmos outras pessoas, de fazermos novas amizades ou de restaurar amizades que de repente ficaram aí ao longo do caminho. Então, isso vai envolver alguns pequenos passos que a gente vai dar e, inclusive, a gente vai ter que assumir alguns riscos, porque muitas vezes o motivo que leva as pessoas a se isolarem, a deixar de se relacionar e acabar caindo para a solidão é por conta do risco social. Então, me frustrei com uma pessoa, ou fui ferida por alguém, fui abandonada por alguém, que esse risco existe. E às vezes a gente entra num processo de luto por conta dessa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, a gente sempre vai correr o risco de se relacionar com alguém e dessa relação assumir esse risco. Então, é começar a retomar o contato com pessoas que a gente já conhecia, participar de alguns grupos de interesse comum, por exemplo.
Opa.
Travou?
Deu uma travadinha.
Eu citaria os grupos aqui, né? Essas interações de comunidades religiosas, às vezes de um esporte que a gente gosta de praticar, né? Criar essa interação. E eu acrescentaria aqui, Veri e Lari, menos rolagem infinita e mais encontros reais. Porque a vida digital também...
Pontual, hein?
Foi agora. Sabe, a vida digital, Veri, também nos leva para caminhos de solidão. Uhum. Né? Então não é só desenvolver ansiedade, não é só sobre isso, mas alguém, por exemplo, que chega, né, num feriado e diz, o que você vai fazer nesse feriado? Eu vou maratonar, né? Uhum. Mas ele não vai correr uma maratona, ele vai maratonar numa série, né, vai se fechar no mundo dele e vai criar esse ambiente solitário. E eu sempre digo que para mim...
Quando ele se abrir, né, desse fechamento, ele vai estar em contato com uma realidade que mudou, né? E horas passaram, não houve relação, não houve contato, né? E houve sim, como diria, um aumento desse processo de não contato, de solidão, de distância.
Você vai... O seu estado psicológico se transporta para um mundo que não existe. E aí é o que você falou. E quando eu volto para o mundo real, como eu me sinto? Estou eu sozinho.
Sozinho, né?
Aqui, né?
Porque o tempo passou, as pessoas se relacionaram, né? Desenvolveram seus projetos ali.
E eu fiquei sozinho.
E você ficou sozinho.
E como disse
a doutora... Cultivou isso.
Exatamente. Né? E como disse a doutora, para eu entrar no estado, né, de... Né, o estado depressivo, né, vai gerar isso, né? Então é só para a gente pensar, né? Então menos rolagem infinita e mais encontros reais. Doutora Wélida.
Então a gente precisa fazer a nossa parte também para buscar esses relacionamentos e sairmos desse modelo de solidão. Sair da nossa zona de conforto. É fácil? Nem sempre é fácil, mas é possível e vale a pena. Ah, vão me ferir. É provável, é possível que isso aconteça, mas não serão com todas as pessoas e vai valer a pena os bons relacionamentos que você vai construir. Então, invista sim em se relacionar com outras pessoas.
Eu quero citar um texto diante disso, que é o Salmo 68 e o verso 6. Eu acrescentaria, né, doutora, porque talvez algumas pessoas precisam de um acompanhamento profissional para esse processo de reintegração, né? Eu sei se eu posso usar essa palavra, de reintegração, né? De poder, não, eu preciso olhar ao meu redor, existem pessoas aqui, né?
E aí você me faz lembrar também de uma outra questão, pastor, que às vezes existem pessoas que sofrem de fobia social também, que aí já entra para um campo patológico.
Exatamente.
Que é o medo, o pânico de se relacionar com pessoas. Então, com certeza, você vai precisar de ajuda profissional.
E colocando um item que a gente sempre coloca, né? Eu diria que há uma ação, né, sobrenatural, a doutora falou da ação do Espírito Santo, e o Salmo 68, verso 6 diz: Deus faz que o solitário more em família.
Que legal.
Então, é isso que o Senhor deseja fazer com a gente, né? Ele que nos criou e sabe que nós precisamos dessa interação, né? Desse momento de estarmos juntos, de compartilharmos, de crescermos. A minha esposa tem uma frase bem legal, ela diz assim: aumente seu capital social, né? Aumente seu capital social. Quais são os grupos afins que eu tenho, né? Eu citei assim: eu gosto de praticar tal esporte, então vou procurar alguém que goste de praticar, né? A trilha, né? Então vou fazer trilha, né?
Grupo de corrida.
Corrida, exatamente. Andar, pedalar, né? Os grupos normalmente saem para fazer pedal.
E sempre bom em grupos, trilha, pedal.
É
até mais seguro.
Exatamente.
Né? Quando há grupo.
Doutora Wélida Dancini, muito obrigada por mais uma quinta-feira com você. Para você que quer continuar acompanhando o trabalho da doutora Wélida, @DRA de doutora Wélida Dancini. Obrigada, viu, doutora? Ops, eu acho que travou esse finalzinho de novo.
Perdemos a doutora por uns instantes.
Outra
vez. Outra
vez.
É uma grande perda.
Semana do Além dos Fatos acabou, pastor, Veri.
Uma alegria, quero dizer que não estarei sozinho neste...
Verdade, conta.
Vamos estar em Guarapari. Oh. Um abraço para você. Estaremos juntos.
Eu falei isso olhando pra minha cara.
Com os jovens ali, com a moçada, com pessoas que foram membros da minha comunidade religiosa quando eu fui pastor por lá.
E o louvor, hein? E o louvor.
Aquele louvor,
desde
velho.
Desde o tempo de Janilson Stock.
É. Né?
Teremos depois sintonia.
Exatamente.
Por aí vai.
Teremos a presença de Daniel Lidick e da Marla Lidick. Então vamos cantar os salmos, né? Cedinho, depois vamos... É isso aí, velho.
Catrine,
você
Guarapari.
Sabe como que é a coisa...
A Praia dos Adventistas e as Três Praias do Lado e tudo mais. Larissa conhece, ela não tá mais...
Conheci!
Não tá água na boca não, que ela conhece.
E a muquequinha, né, velho? E a muquequinha pra gente não esquecer.
Para.
Pela primeira vez em setembro, né, que a gente esteve lá no Espírito Santo, tô apaixonada. Só não posso dizer que é a melhor... Porque eu não provei a outra. Mas por enquanto...
Não coloque o Veri e não me coloque em situação constrangedora.
Um zíper aqui na boca.
Então tá bom, então tá bom.
Acabou por hoje.
O silêncio recatado, a sensatez se refugia.
Quando vai ser o próximo programa ao vivo?
Segunda-feira.
Segunda-feira?
Segunda-feira a gente vai ter.
Que bom, que exemplar. Então até lá.